Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. As primeiras cartas de Jorge foram todas à mãe. Eram longas e derramadas, entusiásticas, cuidadosas e até puris. Descontada a escassa porção de realidade que podia haver nelas, ficava um cálculo, que o coração de Valéria compreendeu, era adoçar-lhe a ausência e dissipar-lhe as apreensões. Cedo se familiarizou Jorge com a vida militar. O exército, acampado em Tuiuti, não iniciava operações novas. Tratava-se de reunir remendos necessários para prosseguir a campanha de modo seguro e decisivo. Não havendo nenhuma ação grande em que pudesse provar as forças e amestrar-se, Jorge buscava ocasiões de algum perigo, as comissões arriscadas, cujo êxito dependesse de espírito atrevido, sagacidade e paciência. Esse desejo captou-lhe a simpatia dos chefes imediatos. O coronel que o comandava atentou nele. Sentiu-lhe a alma juvenil através do olhar brando e repousado. Ao mesmo tempo observou que, no meio dos gozos fáceis e múltiplos do acampamento, convertido pela inação em povoado de recreio, Jorge conservava um retraimento monacal, um casto horror de tudo o que pudesse diverti-lo de curar das armas, ou somente de pensar nelas. O coronel era homem de seu ofício, amava a guerra pela guerra, morreu talvez de nostalgia no regaço da PAF. Era bravo e ríspido. O que lhe destoou a princípio na pessoa de Jorge foi o alinho e um resto de seus ademanes de sala. Jorge, entretanto, sem perder desde logo o jeito da vida civil, foi criando com o tempo a crosta de campanha. O desejo de trabalhar, de arriscar-se, de temperar a alma ao fogo do perigo, trocou os sentimentos do coronel, que entreviu nele um bom companheiro de armas, e ao fim de pouco tempo curou distingui-lo. Posto que Jorge falasse do coronel nas cartas que escrevia à mãe, não o dava como amigo seu, nem tinha amigos no apamento, ou se os tinha não os considerava tais. Ouvia confidências de muitos. Animava as esperanças de uns, consolava as penas de outros, nunca abria porém a por coração a curiosidade transonte. Devia ser entretanto interessante uma página somente da vida daquele militável, bonito, abastado, que não ia ao teatro nem aos saraus do acampamento, que ria poucas vezes e mal, que só falava da guerra, quando falava de alguma coisa. Um dia, o major do Ceará foi achá-lo sentado em um resto de carreta inútil, lançado em sítio escuro, ora olhar para o horizonte, a traçar com a ponta da espada uma estrela no chão. Capitão, disse o major, parece que você está vendo estrelas ao meio-dia. Jorge sorriu do gracejo, mas não deixou de continuar, nos demais dias, a traçar estrelas no chão ou a procurá-las nas campinas do céu. Os oficiais arrastados pela simpatia não lhe ficavam presos pela convivência. Jorge era, não só taciturno, mas desigual, ora dócil, ora ríspido, muitas vezes distraído e absorto. Era distraído, sobretudo, quando recebia cartas do Rio de Janeiro, entre as quais rara vez acontecia que não visse alguma do senhor Antunes. O pai de Estela regava com a água salobra de seu estilo a esperança que não perdera. As suas cartas eram epitalâmios disfarçados. Falava muito de si e muito mais da filha, cuja alma, dizia ele, andava singularmente triste e acabrunhada. Jorge resistia ao desejo de falar também de Estela. Mais de uma vez o nome da moça lhe caía dos bicos da pena. Ele o arriscava logo, assim como riscava qualquer frase que pudesse parecer alusiva aos seus sentimentos. As que escrevia ao pai da moça eram secas, sem especial interesse, polidas e frias. Um dia, porém, antes de meado o ano de 1867, não pôde resistir à necessidade de segredar o amor a alguém ou proclamá-lo aos quatro ventos do céu. Ninguém havia ao pé dele que merecesse a confidência. Jorge alargou os olhos e lembrou-se de Luiz Garcia, única pessoa estranha a quem confiara metade do segredo que havia levado para a guerra. Os corações discretos são raros, a maioria não é de gaviões brancos, que, ainda feridos, voam calados. Como diz a trova, a maioria é das pegas, que contam tudo ou quase tudo. Já nesse tempo o coração de Jorge padecera grande transformação. O amor, sem minguar de intensidade, mudara de natureza, convertendo-se em uma espécie de adoração mística, sentimento profundo e forte, que parecia respirar a atmosfera maita que a do resto da criação ele mesmo e mesmo o disse na carta Luiz Garcia, sem lhe denunciar o nome da pessoa. Nem nenhuma circunstância que pudesse pô-lo na pista da realidade, exigiu-lhe absoluto silêncio e contou-lhe o que sentia. Não importa saber quem é, disse ele, O essencial é saber que amo a mais nobre criatura do mundo, e o triste é que não somente não sou amado, mas até estou certo de que sou aborrecido. Minha mãe iludiu-se quando supôs que meu amor a achara eco em outro coração. Talvez desistisse de me mandar ao Paraguai, se soubesse que esta paixão solitária era o meu próprio castigo. Era já ou não é? A paixão veio comigo, apesar do que lhe ouvi na véspera de embarcar. E se não cresceu, é porque não podia crescer. Mas transformou-se, de criança armou-se, que era, fez-se homem de juízo. Uma crise a algumas léguas de permeio, poucos meses de intervalo, foram bastante a operar o milagre. Não sei se haverei mais, porque uma bala pode pôr termo a meus dias, quando eu menos o esperar. Se a vir, ignoro os sentimentos com que ela me receberá. Mas de um ou de outro modo, este amor morrerá comigo, e o seu nome será a última palavra que há de sair de meus lábios. Meu amor não sabe já o que seja impaciência ou ciúme ou exclusivismo. É uma fé religiosa, que pode viver inteira em muitos corações. Talvez o Senhor me não compreenda. Os homens graves ficam surdos a estas sutilezas do coração. Os frívolos não as entendem. Eu mesmo não sei explicar o que sinto, mas sinto alguma coisa nova, uma saudade e esperança, mas também sem desespero. É o que me basta. Jorge releu o escrito, e ora o achava claro demais, ora obscuro. Hesitou ainda algum tempo, enfim, dobrou a carta, fechou-a e remeteu-a para o Rio de Janeiro. Quando a resposta chegou às mãos, preparava-se o exército para o Eixar Tuiuti. Jorge estava todo entregue aos cuidados da guerra, a sonhar batalhas, a cutilar mentalmente os soldados de Lopes. A resposta de Luiz Garcia dizia por pouco ou nada do objeto da carta de Jorge, compunha-se quase toda de todo de conselhos e reflexões, dadas em linguagem sobre medida, reflexões e conselhos relativos quase exclusivamente aos deveres de homem e de soldado. Jorge esperava aquilo mesmo, conhecia daqui pouco o gênio seco e gélido de Luiz Garcia. Contudo, quão momentaneamente desapontado e triste. Seria certo que nenhum coração simpatizava com seus secretos fortúnios ou suas venturas solitárias. Ao cabo de largos meses de separação, nem Estela pensaria nele, nem ele achava pessoa com quem partisse o pão das saudades, o último alimento de um amor sem cônjuge. A consciência da solidão moral abateu-o um instante, esvaiu-se-lhe torça acumulada durante aqueles meses, e a alma caiu de bruços. Poucos dias depois operou-se a marcha de Tuiuti a Tuiucué. Aqui se seguiu uma série de ações e movimentos, em que houve muita página de Plutarco. Só então pôde Jorge encarar o verdadeiro rosto à guerra, a cujo princípio não assistira, figurou em mais de uma jornada heróica. Correu perigos, mostrou-se valoroso e paciente. O coronel adorava-o, sente-se tomado de admiração diante daquele mancebo, que combatia durante a batalha e calava depois da vitória, que comunicava o ardor aos soldados, não recuava de nenhuma empresa, ainda mais arriscada, e a quem uma estrela parecia proteger com suas asas de luz. Notou ele uma vez, em um dos combates mortíferos de dezembro de 1868, ano e meio depois da carta de Luiz Garcia, que a temeridade mancebo parecia ir além dos limites do costume, e que em vez de um homem que combatia, era ele um homem que queria morrer. A pólvora salvou. Em combate, recolhidos os feridos, repousados os corpos, Coron Coneu foi ter com ele na barraca e achou-o tristemente quieto, com os olhos inchados e parados. O coronel não reparou nisso, entrou a felicitá-lo pelo comportamento que tivera, ainda que um pouco excessivo. Jorge respeitosamente erguido e olhava para o coronel sem dizer palavra. Este encarou e viu-lhe sinais de abatimento. Que diabo tem você, capitão? Nada, respondeu o moço. Recebeu ontem cartas do Rio de Janeiro?
Minha mãe.
Tábua, de perfeita saúde.
Nesse caso?
O coronel parou e refletiu, depois continuou. Já sei o que é.
O que é?
Exclamou Jorge procurando sorrir. Há de fazer-se, continuou o coronel. A coisa está a caminho. Há de fazer-se. Não lhe digo mais nada. E bateu-lhe no ombro com um gesto que tanto podia dizer. Uso segue, capitamo. Parabéns, senhor major. Jorge entendeu esse trovicadilho e apertou as mãos do coronel, agradecendo-lhe, não o posto que lhe anunciava, mas a afeição que lhe tinha. O coronel encarou-o paternalmente alguns minutos.
Subir não sonham com outra coisa, rosava-lhe consigo, e saiu. Jorge ficou só a acender um cigarro, que não pôde fumar até o fim. Depois sentou-se, desabotoou a fartura uma carta, abriu-a e releu algumas linhas do fim. A carta era de Luiz Garcia. Dava-lhe notícias de sua mãe que, por motivos de doenças, fora tomar águas a Minas, e rematava com estas palavras assombrosas. Resta-me dizer-lhe, se em alguma coisa pode interessar minha vida, que sábado passado contraí segundas núpcias. Minha mulher é a filha do senhor Antunes. Sua mãe serviu-nos de madrinha. Com os olhos fitos nessas poucas linhas, Jorge parecia leu a tudo mais. O papel, recebido na véspera, estava amarrotado, como se lhe passara pelas mãos durante um ano. Olhava, relia, e não podia entender. Quando chegava a entender, não podia acreditar. O casamento de Estela era, a seu ver, um absurdo, mas, após os intervalos de dúvida, a realidade apossava-se dele. A razão mostrava-lhe que semelhança devia ser certa. No fim de dois dias, tinha ele compreendido alguma coisa do silêncio de sua mãe. O motivo era, sem dúvida, o mesmo que a impelira a mandá-lo ao Paraguai. Nunca lhe falara de Estela, nem do casamento de Luiz Garcia. Silêncio calculado para de todo extinguir em seu coração os derradeiros murmúrios de um amor sem eco. Jorge sentiu então um fenômeno próprio de tais crises, um movimento de ódio a todo o gênero humano, desde sua mãe até o seu inimigo. Tornou-se descortês, violento, deliberadamente mau. Efeito transitório, ao qual sucedeu um abatimento profundo. Ferido daí a dias em Lomas Valentinas, retirou-se por alguns meses do exército, cujas operações só continuaram depois de meado do ano seguinte. Jorge teve parte nas jornadas de Pirebebuí e Campo Grande, não já na qualidade de capitão, mas na de major, cuja patente lhe foi concedida depois de Lomas Valentinas. No fim do ano estava tenente-coronel, comandava um batalhão e recebia os abraços de seu antigo comandante, contente de o ver sagrado herói. Um acontecimento inesperado e desastroso veio ainda golpeá-lo cruelmente, logo depois de março de 1870, quando, acabada a guerra, estava ele em Assunção. Valéria falecera. Luiz Garcia deu triste notícia, que ele antes adivinhou do que leu, porque as últimas cartas já lhe faziam pressentir o lúgubre desenlace. Jorge adorava a mãe. Se só contra gosto viera para a guerra, não é menos certo que esta o cobrira de louros, e que ele os quisera depositar no regaço de Valéria. O destino decidiu por outro modo. Como se quisesse contrastar cada um de seus favores, fazendo-lhe sangrar o coração. No fim de outubro volveu ao Rio de Janeiro. Tinham passado 4 anos justos. Penetrando a Barra e descortinando a cidade natal, Jorge comparava os tempos, as angústias e as esperanças da partida com a glória e o abatimento de regresso. Não se sentia feliz nem infeliz, mas nesse estado médio, que é a condição vulgar da vida humana. Comparava-se ao mar amanhã, nem borrascoso nem quieto, mas levemente empolado e crespo, tão prestes a adormecer de todo, como a crescer e arremessar-se à praia. Que aragem sonolenta ou que tufão destruidor viria roçar por ele a asa invisível. Jorge não perscrutou. Trazia os olhos no assado e no presente, deixou ao tempo os casos do futuro,